Olá, você que acompanha o site Notícias Agrícolas, nesse 13 de fevereiro, ao longo da nossa programação, por todo o dia, começando às 8 da manhã e passa aqui à tarde, terminando lá às 5 horas, com o fechamento de mercado. Você viu ao longo do dia muita informação aqui, por isso eu já solicito para todos vocês, se inscrevam no canal, ativem o sininho, deixem o seu like, assim você recebe as notificações sempre que um vídeo novo vai ao ar e ajuda o nosso canal a crescer. Agora a gente vai falar sobre o mercado de petróleo. O mercado de petróleo que vem mostrando aí nos últimos 2 dias uma tendência muito baixista, um reflexo do que acontece principalmente, né, nessas negociações de cessar-fogo entre Rússia e Ucrânia, Oriente Médio ali também, né, Israel. Muita calmaria nesse momento. Enfim, o mercado vê isso e acaba tendo uma certa pressão baixista para o petróleo. Mas a gente vai entender os outros pontos que estão movimentando nesse mercado com o Thiago Davino, da Agriinvest. Thiago, seja bem-vindo ao Notícias Agrícolas.
Boa tarde, Erickson. Tudo bem? Para sempre um prazer estar participando. E o petróleo agora vindo de novo para baixo aí dos 75 dólares, né? Que era uma faixa que ele vinha respeitando até o fim do ano passado. Aí no início de janeiro, com algumas especulações, questões de guerras, deu uma puxada, o um aumento da demanda também para óleo para calefação, né? Na sazonalidade do inverno no hemisfério norte também ajudou a puxar, mas agora volta a dar uma cedida. Né, muito por conta até do que você comentou aí, essas questões aí de busca de paz aí no Oriente Médio e na Rússia e Ucrânia.
Bom, Thiago, a gente precisa entender um ponto que a gente conversou na nossa última entrevista, que é essa questão de uma demanda sazonal. Você compara aqui o gráfico do Brent ao longo de um ano, você vê que ele vai do 8 a 80, né? Em alguns momentos ele bate ali acima de 80 dólares. Chega a uma média ali até de 83, 84 dólares, de repente cai lá para baixo de 70 dólares, volta a ter um pico ali acima de 77, 78, enfim, fica nessa variação altos e baixos, e a gente vê esse momento acontecendo de janeiro para cá, inclusive, né? Ele batendo ali mais de 80 dólares, agora caindo ali para 75, ou seja, a gente tem essa variação tão drástica, né? O petróleo ele tem um ânimo muito acirrado, né? Para definição de preços, e essa sazonalidade atual também é um pouco essa questão. Como é que a gente explica um mercado, esse mercado tão acirrado, de ânimos tão acirrados?
O petróleo ele é impulsionado muito sobre a ótica de demanda global, né, especialmente China, Estados Unidos, né, as duas maiores economias do mundo. E dentro do ano, do calendário, né, dos 12 meses do ano, a gente tem períodos de sazonalidade de maior demanda e de maior demanda e de menor consumo. Janeiro é geralmente o mês de maior demanda para óleo e para calefação, questão do inverno mais rigoroso ali no hemisfério norte. Fevereiro, tudo depende da intensidade como está esse inverno, porque agora ele já começou a perder um pouco a força. E aí a tendência é reduzir a demanda para óleo para calefação. E aí você dá uma assentada olhando pela sazonalidade, e ele vai num viés de queda até abril, maio. Porque aí o consumo do petróleo tende a ficar menor. Tá? Seja o petróleo, seja combustíveis ou seus os derivados, outros derivados de petróleo. A partir de maio, quando vira para junho e começa o verão no hemisfério norte, há um maior consumo de combustível, né? As pessoas passam a viajar mais, então se consome mais combustível. E isso dura ali junho, julho, parte de agosto. Passado isso, se você não tiver grandes problemas com furacões nos Estados Unidos, ele volta a ceder até ali novembro, e aí dezembro e janeiro são os períodos ali de novo de óleo para calefação. Então o petróleo, quando a gente pega, olhando os anos, ele tem uma sazonalidade bem definida. Claro, se você tiver eventos geopolíticos de muitas tensões, isso pode mudar um pouco o quadro. Mas dentro da normalidade, sem conflitos de grandes proporções novos, a sazonalidade do petróleo acaba seguindo Esse desenho. E é o que a gente está vendo de novo, né? Passou janeiro, ele já começa a ceder. E aí, claro, tem a questão geopolítica também, que acaba contribuindo para acelerar essa queda do dólar, né? Essa possibilidade de uma busca de paz entre a Rússia e a Ucrânia.
Ou seja, olhando de uma maneira, esse histórico desse mercado, a gente entra então numa tendência baixista ali até abril,
Até
olhando.
abril, início de maio.
Aí
Que
uma
pode
questão.
vir, Aristotle, desculpa, em torno de 65 dólares. Talvez, quem sabe, 63, 62, né? Oscilando naquele patamar que a gente conversou, 65, 75, né? E ele tende a vir numa tendência de baixa. Agora, é claro, se houver uma piora, alguma tensão maior voltando no radar geopolítico, isso pode trazer momentos pontuais de alta. Mas dentro da normalidade, seria um viés de baixa daqui até maio.
Aí uma coisa para a gente entender, porque até mais para frente da nossa entrevista eu vou querer explorar um pouquinho mais. Essa conversa é um anúncio, na verdade, um anúncio de um encontro entre o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e Putin, né, o presidente lá da Rússia. É um anúncio, o mercado já está de olho, só que nessa queda de braço, né, entre esses dois países, que é histórico, tem um terceiro ponto, que é a União Europeia e a Ucrânia. As opiniões nesse primeiro momento estão tensas, né? O Zelensky não gostou muito, ninguém convidou ele para festa, né, para conversa. Tá entre um presidente dos Estados Unidos e o presidente da Rússia. A União Europeia também tá com um olhar meio, achando essa história um pouco estranha, mas nessa queda de braço, no final das contas, o que vai ditar é o poderio, né? O poderio bélico e o poderio, né, de ter realmente nas mãos, no caso da Rússia, né, as reservas de gás. Como é que a gente olha esses dois grandes poderes, né, Estados Unidos e Rússia, ditando nesse momento os ânimos desse mercado, né, olhando essa questão entre Rússia e Ucrânia?
Bom, primeiramente, né, os Estados Unidos têm hoje uma situação fiscal muito delicada. Caminha aí para uma dívida bruta de 37 trilhões de dólares. E uma das promessas de campanha do presidente Donald Trump é de arrumar a casa, dar uma reduzida no tamanho da dívida americana, que chegou no nível hoje que a gente pode dizer que é praticamente impagável, tá? Para conseguir arrumar, ele estava fazendo já vários movimentos para reduzir gastos que o último governo foi tendo, que não é da visão de Trump e de interesse dos americanos. Entre eles, ficar financiando guerras, né? Então, Trump já sinaliza que ele não vai mais colocar um centavo na Ucrânia para ajudá-los na guerra. E sem a ajuda dos Estados Unidos, seja bélica, seja financeira, a Ucrânia fica realmente numa situação muito fragilizada na guerra. E a Europa sozinha não tem condições de ajudá-la. Então, o Zelensky já começa a observar esses movimentos de Trump e entende que ele vai ter que ceder, né? Ele até propôs: olha, eu aceito ceder parte dos territórios que nós perdemos para a Rússia, né? Para tentar cessar a guerra. A Rússia, vendo essa fraqueza de Zelensky, está vendo que falou: não, eu quero toda a área que eu ocupei, não só uma parte dela, eu quero mais. Né? E aí Trump está tentando entrar no meio para acabar logo com essa guerra, até para tirar também o peso da responsabilidade fiscal para os Estados Unidos nesse conflito. E aí, por conta disso tudo, o mercado começa a enxergar que estamos a caminho de uma paz, ou pelo menos uma trégua que seja momentânea entre os dois países, porque a Ucrânia vai ficar muito fragilizada do ponto de vista econômico e militar nesse combate. E ela vai acabar tendo que ceder em algum momento. Então, a visão que acaba se tendo é que isso vai acabar. E não vai, essa guerra não vai se estender por muito mais tempo. E ao não se estender por muito mais tempo, e tendo a pacificação, a expectativa é que os embargos econômicos que existem hoje sobre a Rússia venham a cair. E ao cair esses embargos econômicos, a Rússia voltaria a ofertar gás natural, petróleo, diesel para a Europa, já que a Europa é um grande importador de combustível e de energia. E isso ajudaria também a baratear o custo para os europeus, apesar deles serem contra entregar, né, território ucraniano para os russos. Mas eles não vão ter muita saída, né? Mas, no geral, essa expectativa de uma pacificação desse conflito é de que a Rússia voltaria para o jogo, no mundo como um todo, para poder ofertar petróleo, gás natural e combustíveis. E isso, obviamente, aumentando a oferta, traria uma pressão de baixa ao preço, e o mercado, como sempre, se antecipa ao movimento, já começa a precificar esse movimento.
Muito bem, vamos ficar de olho, porque uma coisa é a gente analisar friamente os dados, né, e as informações, outra coisa é quando ela acontece de fato. A Europa, pessoal, tem uma questão comportamental de território, vários países já perderam, conquistaram territórios, então sempre que algo nesse sentido acontece, a Rússia e a Ucrânia têm um histórico longo ali naquela região. Então a gente realmente fica muito de olho nessa, né, nessa possível pacificação para os próximos passos, né? A gente espera que tudo aconteça bem, mas a gente sabe, traumas ficam em questão de território lá na Europa. Outra questão que eu tenho aqui para você, Thiago, a gente trouxe uma informação aqui no site comentando que a China, pouco a pouco, ali está perdendo seu protagonismo como importadora de grãos. Né? E a gente sabe que a China, ela tem uma preocupação enorme com segurança alimentar do seu povo. É um povo, tem muita gente lá na China, e é um povo que já passou fome, é um povo que já sofreu com falta de energia, com falta de alimentos, enfim. E o governo chinês evita ao máximo. Então, quando a gente vê uma sinalização de uma China que já vinha ali, ao longo do ano passado, derrapando em questões financeiras, econômicas, agora essa sinalização de que perde um pouco do seu protagonismo na importação de grãos, que é um ponto fundamental, para o governo chinês. Quando a gente começa a falar de energia, o que que a gente pode dizer dessa demanda chinesa por energia?
Bom, Erickson, a China, ela vem passando nos últimos 2 anos um processo de desaceleração econômico razoável, né? Eles entraram numa espiral deflacionária, o que é muito ruim para a economia, né? Até para quem não acompanha tão de perto aí os conceitos econômicos. Você curar uma espiral deflacionária é mais difícil do que curar uma espiral inflacionária. É que aqui no Brasil a gente sempre tem trauma da inflação, né? Principalmente aí na meados da década de 70 e diante, ao longo da década de 80, início da década de 90. E a China está no movimento contrário, deflacionário. E quando você entra numa espiral deflacionária, você acaba entrando num movimento de quê? Por que consumir hoje se eu posso consumir mais barato amanhã? E aí o consumo, a demanda, ela é sempre adiada. Então, deixo para amanhã, deixo para amanhã. Na China se tem muita cultura de, né, quem casa quer casa. Então, as pessoas, quando namoram, e aí quando tem uma condição financeira, casam para daí comprar o seu imóvel e sair de casa, deixar de morar com os pais. Diante hoje da pressão negativa que tem sobre os salários da China, sobre essa economia interna que está andando, temos de demanda para trás, porque o consumo é sempre adiado, as pessoas estão deixando de casar na China. Por isso está também tendo esse impacto negativo no setor imobiliário. E o que tudo isso acaba impactando na energia? Bom, se eu tenho menos casas sendo construídas, menos consumo de energia, menos deslocamento, as pessoas continuam morando com seus pais e faz com que, né, seja mais dependente, tenha menos carros rodando, cada um usa do pai, usa da mãe, se possível. Então, tudo isso acaba gerando menos consumo. E essa fraqueza do consumo na China é um dos principais fatores que impedem com que o petróleo pudesse se sustentar novamente acima dos 80 dólares o barril, né? Porque a China é ainda o principal importador de petróleo do mundo, né? Desde que os Estados Unidos se tornou autossuficiente com a exploração de xisto, lá na meados da década passada. A China assumiu esse protagonismo de consumo. Só que, como a sua economia ainda está patinando, tendo muita dificuldade para crescer, principalmente internamente. No ano passado, a China registrou um crescimento aí de 5%. Um terço desse crescimento foi provocado pelas exportações, porque a demanda interna não consegue dar conta, por conta dessa espiral deflacionária. Então, a China e o consumo chinês, né, os dados de vendas ao varejo, dados de consumo interno, eles precisam ser sempre bastante analisados, porque se eles começarem a mostrar uma melhora, aí a gente vai começar a ter impacto positivo no preço do barril do petróleo. Aí ele poderia voltar a subir, que geraria uma expectativa de maior consumo por parte do chinês. Mas, por hora, o consumo da China anda devagar, né? Saiu até um dado esse final de semana que deu uma animada, que a inflação na China ficou positiva, né? Enquanto o mundo está tentando ver números fracos de inflação, né? Torcendo para números mais fracos. Ontem a gente teve inflação consumidor nos Estados Unidos e veio acima das projeções dos analistas, que deu uma decepcionada um pouco aí no mercado, até trouxe uma pressãozinha pontual de alta para o dólar no momento da divulgação. Na China é o contrário. Na China a gente está querendo ver números de inflação, números de alta do preço, porque isso é um sinal de que a demanda está voltando a ficar aquecida. Mas ainda é muito incipiente essa recuperação. Tomara que ela possa se sustentar ao longo de 2025 e que a China entre num processo de reaceleração da economia. E aí tudo impacta, né? Aí vai impactar no de na demanda por grãos, na demanda por energias, na demanda por bens e serviços de maneira geral. Então, torcer para que a China consiga, né? Se espera ainda anúncios de pacotes de estímulos do governo chinês para que possa vir alimentar a economia daquele país, especialmente a demanda interna. É isso que a China tem pecado ultimamente.
Agora, para a gente entender, a gente já entendeu então a questão dos Estados Unidos, questão Rússia, China, agora vão vir aqui para o Brasil. A gente vem para o Brasil, um Brasil que ano passado teve o mercado do petróleo sua principal exportação, né, dentre as commodities, foi o principal produto de exportação. E isso colocou o nosso país já vinha se posicionando de uma forma muito importante, né, dentro da exportação, né, dentro do mercado de petróleo global. Mas o ano passado foi meio que uma primeira martelada para, de fato, ter o nosso país como um soberano também nesse mercado. E a gente agora olha para 2025 com um leque de opções, né, com os combustíveis do futuro, também, né, galgando aí a maturidade, né? A gente já olha essa questão. Qual que é a importância de se ter um Brasil cada vez mais presente no mercado de petróleo? O OPEP, né, já começa a dar uma olhada, o OPEP+, começa a dar uma olhada no Brasil. Enfim, o que que o Brasil está inserido nesse mercado complexo daria estrategicamente para o nosso país?
Bom, Erickson e ouvintes, o petróleo, por mais que se fala do combate à questão da poluição, né, de combustíveis fósseis, o petróleo ainda vai ser utilizado e muito demandado por muitas décadas adiante, né? Obviamente vai se buscar uma transição de matriz para uma coisa mais energia mais limpa, mas você não consegue isolar e tirar o petróleo dessa equação. E nesse ponto o Brasil tem que aproveitar os seus potenciais. É só ver o que está nessa semana a discussão entre o presidente Lula e o IBAMA, né? De um lado, o IBAMA falando sobre as questões de preservação ambiental, para a exploração ali no Foz do Amazonas de petróleo, enquanto o Lula vê naquilo uma oportunidade de grande geração de riqueza, que de fato o é. Se nós pegarmos um exemplo do nosso país vizinho, tudo bem que é um país minúsculo, que é a Guiana, depois que ela começou a explorar petróleo ali naquela região, que é ali, próximo ali ao Foz do Amazonas, ali no Brasil, ela quadruplicou seu PIB em 10 anos, por conta dessa exploração do petróleo. E ali o Brasil tem uma reserva muito grande, que tem que ser sim explorada, né? Tem que ser sim explorada, mas aqui a questão ambiental no Brasil adora travar muitas coisas, né? A gente compra muito aquele discurso que vem de fora, aonde que não, o Brasil tem que preservar. Os outros destruíram tudo que podiam, mas a gente tem que preservar, porque eles não querem que a gente desenvolva. Essa é a realidade, é um conflito econômico e geopolítico dessa questão. E se o Brasil passa a poder explorar essa questão do Foz do Amazonas ali na linha equatorial, a gente vai passar a ser um grande exportador de petróleo, mais do que já somos. Como você bem disse, o petróleo assumiu o protagonismo como principal produto da pauta de exportação brasileira em 2024, em partes também por conta da quebra da safra do Mato Grosso de soja, que tirou um pouco a força do grão, mas o petróleo, essa força dele de exportação veio para ficar. Há 2, 3 anos atrás já se falava, o petróleo vai passar soja, é uma questão de tempo, até acabou sendo mais rápida. E nós temos potencial de acelerar muito esse processo. E usar dessa riqueza que seria gerada para produção e diversificação das outras tipos de energias mais limpas, aonde o Brasil é disparado o país com maior potencial nesse quesito, né? Nós temos todas as condições de sermos os líderes de desenvolvimento de energia limpa ao redor do mundo, né? Mas sem esquecer o petróleo. Então, a gente pode fazer esse equilíbrio. Então, o Brasil tem todo esse potencial. O que nós pecamos aqui internamente? Viramos um grande produtor, mas não conseguimos refinar o nosso petróleo, né? Porque as refinarias brasileiras são obsoletas, são lá da década passadas, lá da época do governo militar, e naquela época o Brasil só explorava o petróleo muito bruto. Hoje produz um petróleo mais leve, nós não temos condições de refinar. Então o Brasil teria que melhorar a sua capacidade de transformar o petróleo efetivamente em combustível, né, internamente, para que a gente não ficasse mais dependente, como a gente é, por exemplo, da importação do diesel, né? Hoje o Brasil ainda possui aí pelo menos 30% do que consumimos internamente de diesel é importado. Então a gente exporta o produto barato, que é o petróleo bruto, e importa um produto acabado, que é o diesel, que tem mais valor de agregado. O ideal seria se a gente pudesse refinar aqui internamente e consumi-lo dessa forma, sem depender, né, da questão da importação. Mas potencial para isso nós temos, Erickson, tanto para continuar aumentando a nossa capacidade de produção de petróleo e exportação e maior consumo interno, como também utilizar essas riquezas para desenvolver energia limpa, onde nós temos, né, vários pontos a serem trabalhados, como energia solar, como a questão, né, do próprio alimento virando combustível, como a gente tem vindo esse boom de plantas de etanol surgindo no Brasil, né, fazendo o caminho que os Estados Unidos já faz há um bom tempo, né? Poxa, praticamente um terço do que é produzido de milho nos Estados Unidos vai para consumo, para produção de etanol. E o Brasil ainda era muito pouco, né? Mas aos poucos a gente já vai caminhando, já vamos para em torno de 15%, e vai continuar crescendo, porque a gente tem visto que os projetos continuam saindo do papel e vindo para o jogo, vindo para a mesa, né? Novas plantas de etanol devem surgir, e isso já tem trazido um efeito muito positivo para o produtor brasileiro, que é essa melhora do preço do milho que a gente observa tanto no mercado físico quanto na bolsa.
Bom, só para a gente finalizar aqui, Thiago, você tem dois pontos muito importantes que você comentou aí. Um é essa questão de que quando a gente fala em energia, a gente pode ter esse primeiro pensamento, né? Energia é petróleo, é energia eólica, hidrelétricas, enfim. Mas a energia, ela está muito presente nos grãos, né? Você comentou aí, soja, milho, são dois grandes exemplos, né? De concentração energética dentro dos grãos. E aí a gente pode, então, primeiro momento também achar, né, que há uma competição entre petróleo e a soja ou milho, quando na verdade elas estão convergindo, né, elas estão atuando em conjunto. Eu digo isso porque a gente tem uma demanda desse diesel importado que você comentou, mas a gente também tem uma demanda que está se espalhando. Diesel A, diesel B, diesel R, HVO, enfim, hoje temos nomenclaturas diferenciadas para essa produção de diesel que você trouxe. Como é que a gente vê esse leque de opções para o diesel para um produtor rural que olha agora esse final de colheita, que começa a ter ali a sua planilha realmente vendo os seus custos e ganhos? Enfim, como é que a gente passa essa régua para o produtor rural olhar com mais atenção esse mercado tão diversificado que a gente tem cada vez mais para o diesel?
A questão do programa do B, né, B15, programa do biodiesel, biocombustível brasileiro, que veio para ficar e não tem volta, e vai aumentar mais, cada vez mais, né, o número, que significa o percentual da mistura do óleo vegetal no diesel, né, e principalmente aqui no Brasil é usado o óleo de soja. Isso vai gerar um aumento lá para o QB16, né? O governo até tinha a intenção de chegar aí a pelo menos B20 até o final dessa década. E isso vai fazer o quê? O que que isso traz de positivo para o produtor brasileiro? Segundo estados que ainda não são muito precisos, e há uma divergência aqui no Brasil, que hoje a capacidade instalada das fábricas de esmagamento de soja permite esmagar soja e produzir o óleo de soja para uma mistura entre B16 a B18, ou seja, até 18%, talvez dá para atender a demanda. E o governo tinha a intenção de chegar a B20. Então, o que que isso faz e que isso tem feito já nos Estados Unidos e também começa a fazer no Brasil, não agora, mas já faz aí uns 2 anos, que é o quê? A necessidade do aumento de plantas de esmagamento de soja, né? Antigamente, você construía uma fábrica de esmagamento de soja pensando no farelo, né? Na exportação do farelo ou para venda no mercado interno. Eu, por exemplo, trabalhei 7 anos numa indústria de esmagamento e o nosso foco era farelo. Desde a implementação do biocombustível, ainda começou a se olhar o óleo de soja, ainda se olhava ainda como um patinho feio do complexo, e hoje ele começa a tomar o maior protagonismo. E o que a gente tende a ver ao longo do tempo é o farelo passar a ser o patinho feio do complexo e o óleo de soja ser o protagonista. E estamos falando que de um farelo que é 75% do esmagamento de soja contra um óleo de soja que é 19%. Então, essa necessidade, essa busca pelo biocombustível, por esses diesels, né, A, B, E, R, eles faz com que nós tenhamos que ter uma necessidade de aumento de capacidade estática instalada de esmagamento de soja, para que possamos moer a soja e obter, nesse caso, mais óleo de soja para poder fazer a mistura aumentando no biocombustível. Os Estados Unidos aumentou em 18 milhões de toneladas a sua capacidade de esmagamento de soja. Vai aumentar até o ano que vem. Ela já começou esse processo lá em 2022, por conta da questão do biocombustível, né? E o Brasil também vai seguir nesses passos de uma forma um pouco mais lenta, mas nós também vemos aumentando, né? Você ouve hoje as empresas esmagadoras falando em aumentar o projeto, em aumentar sua capacidade de esmagamento. Coisas que há 10 anos atrás ninguém comentava, né? Porque elas eram deficitárias, boa parte dessas plantas, né? Financeiramente falando. E hoje não, hoje você tem uma realidade de margem positiva do esmagamento, que só foi possível muito por conta da melhora do preço do óleo de soja, do fortalecimento do prêmio, ou seja, do basis interno do óleo de soja, diante dessa maior procura do biocombustível que veio para ficar, e a cada aumento que nós observarmos, né? No B, de B15 para B16, para B17, isso para o produtor significa maior consumo de soja no mercado interno, maior necessidade de esmagamento de soja para obter o produto final, que é o biodiesel. Então, isso é positivo, né, e vai trazer. E a gente precisa desse aumento de demanda interna, né, Erickson? Porque a gente vem aumentando muito a produção brasileira, né? Se a gente pegar a produção brasileira de soja, ele só praticamente dobrou em 10 anos. E o consumo interno não foi, não acompanhou esse movimento. Então,
Exato.
é importante a gente ter essa melhora do consumo interno para que a gente não fique sempre tão dependente da exportação.
É um pouquinho aquela história que a gente comentou, né? Quanto mais estímulo tiver, menos a gente cai no erro de um outro comentário que a gente teve aqui, da China, né? Que tá,
Exato.
né, com o pessoal desestimulado, não querendo investir. Tiago Davino, muito obrigado pelas suas informações. Seja sempre bem-vindo aqui ao Notícias Agrícolas.
Eu que agradeço o convite, precisando, estou à disposição. Grande abraço a todos. Uma boa tarde.
Grande abraço. E você que está aqui conosco, continue com a gente ao longo do dia. Logo mais a gente tem mais informações. Não se esqueça, se inscreva no canal, ative o sininho e deixe o seu like. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Um abraço.